estiagem e granizo. Forças do agro avaliam encaminhamento de decreto de emergência. Uma entrevista que o programa realizou ontem com o presidente do CAPEC, o Enio Ritter. Teve uma reunião onde tiveram lideranças, a Emater, Prefeitura Municipal, inclusive a nossa pauta agora na presença da Emater, em nome do engenheiro agrônomo Paulo Wetzel. Prazer, satisfação estar te recebendo aqui mais uma vez, Paulo.
Bom dia. Não, igualmente, para nós sempre é muito importante essa presença aqui, né, que a gente consegue mandar um recado aí para o pessoal, né?
Paulo, você participou dessa reunião ontem?
Não, eu não estive, mas os colegas participaram.
A Emater esteve presente?
Praticamente quase toda a equipe técnica da Emater presente, para fazer um fechamento e pegar a opinião mais importante, que é a dos agricultores, né?
O Paulo estava realizando esta contabilidade dos prejuízos aí no interior do nosso município, haja vista a estiagem que assola parte do nosso interior. De outro lado, tem a chuva com o granizo. Quando vem chuva, Paulo, que situação a gente vive nesse momento, né? Quando vem a chuva, vem junto com o granizo. Pobre produtor rural.
Sim. Os extremos climáticos, né? E eu digo que no município nós temos dois extremos. Nós temos uma metade do município com excelente safra e a outra metade, não toda ela, mas com perdas. Mas uma área de 30% do município com perdas bem significativas.
Isso nessa temporada.
Agora, nesse momento.
Isso ontem do seu Enio Ritter, né? Justamente falando disso, que algumas áreas muito comprometidas e outras áreas tocando a sua produção de forma normal.
Ah, sim.
O município é muito grande.
Colocando para, assim, o nosso ouvinte talvez está com curiosidade de aonde é isto, né? Mas, assim, vamos colocar algumas localidades, que eu não vou citar todas porque eu posso esquecer alguma, mas, assim...
Onde são as zonas vermelhas aí do município?
O agravamento da zona da estiagem mais forte do município é aquela região ali que pega ali desde o Fernando Marto, Comércio, passando pelo Pinheiro, Santa Teresa, Jacaré, Socorro, vindo aqui pelo Pinheiros, Pinheirinhos, até ali pelo Campos Quevedos, aquele canto que eu sempre digo que é onde se encontra ali Cristal, Canguçu e São Lourenço, né?
É uma zona um pouco mais montanhosa, precisa da chuva.
Tem os dois extremos, né? Tem a área da Colônia, que pega a Formosa, que é uma área muito afetada, e a área mais lá da região do Jacaré, que é mais plana. Mas eu vou dar um exemplo ali, dois exemplos. Na propriedade que nós herdamos do meu falecido pai, de 24 de dezembro até essas chuvas que vieram agora essa semana passada, né? Nós tivemos 12 milímetros.
Olha só.
E nós temos uma medição, que depois eu te deixo aqui, né? Na Santa Augusta. Uma medição ali desde o Natal até essas últimas chuvas de 63 milímetros, quando o colega fez um levantamento que nessa fase da cultura de soja, para uma produtividade boa, precisaria de mais de 300 milímetros, né?
Paulo, a gente consegue transformar esses números da estiagem, da falta de chuva, em números, quanto que a atividade perdeu, os prejuízos calculados do setor?
Sim. Ó, aqui tem uma tabulação, que depois até tu pode divulgar, né? 30% dessa área mais atingida no município, a estimativa é que o milho tenha quebrado 70%.
Olha só.
Entre o que estava plantado e sofreu problemas e o que não pôde ser plantado. A gente tem que contabilizar também, porque o produtor comprou semente, né? E não colheu nada.
Milho?
Milho, soja, 50% de quebra, se estima. Pode ser que aumente, a gente não sabe, né? E o tabaco, que ainda bem, para o bem da economia do município, já estava a maior parte dentro dos galpões. A gente falou com o pessoal das indústrias fumageiras e nessa área se estima em torno de 20% de perdas, né?
O que representaria isso em números?
No município, isso aí nós teríamos um prejuízo de... Está se fechando quebrado, mais de 155 milhões que vai deixar de circular na economia.
Mais de 155 milhões de reais.
Que vai deixar. Para o bem do município, nós temos uma área intermediária com menos perdas, né? E metade do município, que nem a gente vem para essa região aqui do entorno da cidade, a gente vai ali para Santana, que vê lavouras excelentes, né? Então, digo, para o bem do município, porque o dinheiro que entra vem, na sua maior parte, da atividade agrícola.
Só,
né?
Para a gente botar a conversa em dia, Cal. Da Turuçu até a RS, por ali, uma divisão, choveu bem. Teve boa chuva no período.
Isto.
Dali para a direção de Cristal, Camaquã, a chuva foi diminuindo e em alguns lugares choveu. Num lugar choveu 70, 80 milímetros, no outro choveu 10, 12. Já ficou devendo. E isso foi a causa dessa sequência dessa de prejuízo.
E numa fase crítica dessas culturas, que nem o milho e a soja, né, que é a fase de enchimento de grãos, onde realmente tu precisa ter um regime de chuvas bom, né?
E você estava falando do fumo aí. Não perdemos muito no fumo com chuva de pedra, porque já tinha colhido a maioria por lá? Isso?
Não, essa perda já engloba a chuva de pedra, basicamente. Só que como o decreto está focado em estiagem, a gente tem que quantificar tudo numa perda só. Mas naquela chuva de pedra de dezembro...
Eu até lhe perguntar, até para você complementar a resposta. Então, esses dados são referentes à estiagem e também à chuva de granizo.
Todos os danos causados no por período. Intempéries climáticas na safra. Contabilizamos também o excesso de calor, que o fumo que ainda estava na lavoura teve uma queda de classe, né? Vai pegar um preço mais baixo.
Paulo, você está relatando então para a gente esta informação que deve estar sendo encaminhado pelo município o decreto de emergência.
Sim, é assim. Esse laudo está embasado aí da nossa equipe de EMATER, coordenada pelo colega Volney, né? A gente rodou muito o município, falou com muitos produtores, ouviu muitas entidades. Isso eu digo o laudo circunstanciado da EMATER. Especificamente, tem outras entidades que também emitem laudos. Por exemplo, danos em residências por pedra, esse é a Defesa Civil que emite os seus laudos com esses prejuízos, que essa última estão relatando em torno de 100 estruturas atingidas.
Entrevista,
né,
do prefeito aqui no programa.
Terminamos essa caminhada com uma reunião anteontem, onde participaram vereadores da nossa Câmara, que acho que são pessoas importantes que representam as suas,
com toda certeza,
localidades, para nós ouvirmos eles. Ontem foi com os representantes dos agricultores, o CAPEC, e aí se fechou esses números. E agora, hoje, está sendo finalizado o laudo e entregue para o prefeito. E eu não vejo dúvida que vai ser decretada emergência, né?
Perfeito. Aí tem que atender aos processos burocráticos até a sua homologação pelo estado do Rio Grande do Sul.
E por isso, um pouco de demora, assim, muita gente nos perguntava, tem que decretar logo, tem que decretar logo.
Não é bem assim.
É, por isso um pouco de demora, porque para essa homologação, se nós recebermos uma visita de algum fiscal da Defesa Civil Estadual Federal e ele andar pela região que choveu, nosso trabalho vai ser perdido, né? Então a gente mapeou bem a localidade e também temos que mapear bem para nenhum produtor ficar prejudicado, né?
Uma entrevista importante, bem objetiva. Alguma consideração final ao nosso entrevistado, Rui?
Não, o conjunto da obra. Nós temos e temos possibilidade de pedir emergência, essa situação,
sim,
especial.
Sim, sim, sim.
Isso deve ser decretado e a partir daí isso é uma nova realidade. Podemos conversar sobre isso depois.
Perfeito.
Com certeza.
Alguma consideração, Paulo?
Não, só dizer para os produtores aí que principalmente a ferramenta mais importante nesse momento de estiagem aos produtores que têm financiamentos é o seguro rural, né? E a EMATER está, isso seria alvo de um novo programa, poderíamos falar sobre isso porque é demorado, mas a EMATER está à disposição para os produtores que precisarem orientações ali, porque a gente tem visto muitos produtores no momento de contratar o financiamento pagar as alíquotas de seguro e na hora de pedir faltar documentação e perder esse benefício, né? Então a EMATER está disposta lá para ajudar o pessoal.
Então gostaria mais uma vez de agradecer a tua pronta atenção do escritório da EMATER aqui com o programa, sempre relatando, tirando as dúvidas aqui, não do programa apenas, né, mas de toda a comunidade. Muito obrigado.
Obrigado pelo espaço aí e parabéns aí pelo trabalho de vocês aí, que é sempre muito importante aí para a comunidade.
Política, economia e os assuntos que estão em pauta na vida do cidadão.
Rádio São Lourenço está apresentando Rui Fernando e o programa São Lourenço Repórter.
Tudo com imparcialidade, precisão, agilidade e reflexão. É fato, é notícia, é informação.